Começou ontem, 4 de agosto, a primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas.
O encontro reúne lideranças indígenas para discutir políticas públicas voltadas a este público.
E tem como objetivo propor diretrizes para a Política Nacional das Mulheres Indígenas.
Para falar sobre o assunto, recebemos ao vivo aqui a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Boa noite, ministra. Bem-vinda mais uma vez.
Olá, boa noite, Luciano, boa noite, Mariana e todos que nos ouvem.
Ministra, a Conferência Nacional foi precedida de 7 etapas regionais para ouvir as mulheres indígenas. O que, é que foi levantado nessas discussões?
É importante ressaltar que é a primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, né, que acontecem depois de 5 séculos de Brasil. E é muito importante esse momento de escuta com as preparatórias nas 5 regiões, nos 7 biomas do Brasil, onde as mulheres podem trazer, né, de forma direta as suas preocupações, as suas demandas. E ali foram apresentadas, né, muitas demandas em relação à própria questão da invisibilidade das mulheres indígenas, ainda uma dificuldade, né, em acesso a políticas públicas existentes. E aí aqui a gente tenta agora, né, iniciar a construção de políticas específicas para as mulheres indígenas.
Agora, é a primeira vez, né, que elas ganham esse espaço para discussão desses problemas e desafios, né, ministra? Numa conferência, num espaço assim, exclusivo para isso?
Sim, a gente já realizou outros momentos com a mobilização, como as marchas das mulheres indígenas. Nós estamos realizando agora a 4ª marcha e achamos por bem juntar a 4ª marcha com a primeira conferência. Porque assim, não só se discute ali, né, os problemas, mas traz os problemas e apresenta as soluções que serão assumidas pelo governo federal.
Um dos objetivos é ter subsídios para a construção da Política Nacional de Mulheres Indígenas. A senhora fez referência a isso, né? Quando essa proposta deve ser concluída?
Olha, ao final da conferência, amanhã, nós vamos receber ali um caderno de resoluções, né, de tudo que foi debatido nas regionais e elencado como 50 prioridades nesta Conferência Nacional. E a partir daí, vamos assinar uma portaria conjunta, Ministério dos Povos Indígenas com o Ministério das Mulheres, né, uma portaria criando um GT que já vai continuar ali com a elaboração dessa política.
Agora, ministra, um dos 5 eixos temáticos da conferência é a violência de gênero, que afeta também as mulheres indígenas, né? Quais são as particularidades do problema de violência entre as indígenas?
As mulheres indígenas, no dia a dia, já enfrentam muitos conflitos, né? Os conflitos fundiários, né, os conflitos que advêm também da não implementação de direitos, né, da falta de proteção. E aí se soma isso o machismo, né? O Brasil tem ainda, infelizmente, um machismo impregnado na sociedade, e isso chega também nos territórios indígenas. Então, a violência, né, os assassinatos contra as mulheres é uma realidade também nos territórios.
A dificuldade de participação política, muitas vezes, né?
Exatamente, porque tem instrumentos hoje, né, como Defensoria das Mulheres, Casa da Mulher Brasileira, Casa, né, também nos estados, Delegacia da Mulher em muitos estados, mas esses instrumentos estatais não estão preparados para receber, né, as mulheres indígenas de forma adequada. Tem a dificuldade do acesso pela distância das aldeias, tem a dificuldade da língua, que nem sempre elas conseguem comunicar. Por isso que é importante ter esse momento de escuta para que a gente possa compreender e elaborar políticas que sejam realmente assim, voltadas para elas, adequadas, específicas e suficientes, né, para que elas possam dizer de fato, né, o seu dia a dia e o que elas enfrentam.
Outros temas incluem saúde, educação e emergência climática. Quais são os principais desafios nesses setores, ministra?
Olha, o tema da saúde vai discutir também a saúde específica para as mulheres indígenas. Nós temos um subsistema que é um dispositivo do SUS, né, mas que ainda falta, de fato, estrutura suficiente para ter também esse atendimento especial para as mulheres indígenas. Então, nós estamos nessa parceria com o Ministério da Saúde, com a CESAI, que já está também preparando para ter essas políticas específicas, né? É, na educação, as mulheres são as principais conhecedoras, né, dos saberes tradicionais. Com elas, né, está também esse repasse das informações, né, de todos os saberes indígenas. Então, é um momento de troca e que a gente possa fortalecer a educação indígena. Em relação às emergências climáticas, são as primeiras mais impactadas, portanto, estamos priorizando também a participação das mulheres indígenas na COP30 em Belém do Pará, em novembro.
Não só mais impactadas, como talvez as que mais possam dar colaboração, né, para soluções para pelo menos a redução dos efeitos das mudanças climáticas, né, ministra? Os povos indígenas têm um papel importante nessa discussão, né?
É, exatamente. E aqui, nesta conferência, as mulheres estão trazendo exatamente, né, as soluções. Porque a gente traz os problemas, mas é importante dizer que as mulheres indígenas são também portadoras das soluções para o enfrentamento à crise climática. Porque elas é que estão no dia a dia, que cuidam das crianças, que cuidam da educação, que cuidam da alimentação, portanto, sabem como, né, trazer as soluções para esses problemas que elas já enfrentam no dia a dia. Então, as mulheres são importantes colaboradoras, contribuidoras, né, para que a gente tenha, de fato, uma medida eficaz para enfrentar a crise climática. E assim a gente apresenta também, né, a importância dos territórios indígenas, dos modos de vida dos povos indígenas, trazendo a demarcação como uma das medidas eficazes para mitigar a crise climática.
A conferência vai até amanhã e na quinta acontece então a marcha, né? Por qual lugar vai ser esse ato e qual é o objetivo?
É, a gente vai, né, sair aqui da antiga FUNARTE com direção ao Congresso Nacional. E aí, vamos aí nas ruas, né, nessa luta por direitos, nessa luta por reconhecimento, né, na participação das mulheres indígenas. Hoje nós já temos muitas mulheres indígenas que estão ocupando espaços de poder, que estão em cargos estratégicos do governo do presidente Lula. Né, a exemplo, hoje, né, ter o Ministério dos Povos Indígenas liderado por uma mulher indígena, que sou eu, a FUNAI por uma mulher indígena e tantas outras que hoje assumem esse lugar. Mas a gente precisa garantir mais participação, mais acesso, mais direitos. E vamos encerrar com uma sessão solene no plenário oficial da Câmara dos Deputados, ali, né, liderado pela deputada Célia Chacriabá.
Muito bem, nós conversamos com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Ministra, obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. A gente espera a senhora voltar com os resultados dessas políticas todas que estão sendo discutidas.
Tá bom, tá joia, obrigada.